Paraná em Rede está de volta.
Hoje é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, mas aqui cabe um alerta que não vale só para hoje. Nos meses das férias, cai o número de doadores de sangue e aumenta o número de pessoas que precisam da doação. Para fechar essa conta, o MPAR faz campanhas de incentivo, ressaltando a importância deste ato de amor e solidariedade. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Acidentes graves ou calamidades geralmente deixam feridos que necessitam de transfusão de sangue. O mesmo acontece com quem passa por cirurgia e algumas doenças crônicas graves, que fazem com que o paciente precise de uma transfusão periódica. Mas a partir de novembro, o número de bolsas de sangue coletadas diminui e a demanda aumenta, como conta Renata Pavese, chefe da divisão de hemoterapia do EMEPAR.
Normalmente, essas épocas, os nossos estoques eles reduzem em função dessas viagens de férias. Então, as pessoas vão viajar e deixam as doações em segundo plano. Com a movimentação das estradas, né, a probabilidade de ocorrência de acidentes é maior. Então, a necessidade de sangue para os pacientes também se torna maior. Por isso que a população ela tem que se conscientizar, principalmente nessa época, da necessidade da doação, né, desse voluntariado, desse altruísmo, para poder contribuir e auxiliar aqueles que necessitam no hospital, a todos os pacientes que estão passando essa necessidade.
O filho da enfermeira Simone Pérez, de 12 anos, passa por transfusão todo mês. O sangue é vital para os seres humanos e por isso a enfermeira considera que a doação é mais do que um ato de solidariedade.
O ato que elas fazem, né, quando fazem a doação de sangue, é um ato que garante que as pessoas tenham vida. Porque sem a doação, para aqueles pacientes que são dependentes da transfusão, não existe vida, né? Eles não conseguem fazer as atividades básicas, que é brincar, andar de bicicleta, subir escada, varrer a casa, correr. E nenhuma das coisas que normalmente nós que temos saúde fazemos, essas pessoas conseguem fazer se não for o ato de generosidade, de doação, de amor que o doador faz, né?
Simone conta que algumas vezes ela e o filho tiveram a oportunidade de conhecer doadores.
O contato é sempre de muita gratidão. Alguns doadores ficam emocionados, a gente fica emocionado quando tem a oportunidade de agradecer pessoalmente, porque a gente sabe da importância que tem aquele ato de doar o seu próprio sangue para outra pessoa que você nem conhece.
O EMEPAR possui 23 postos de coleta no estado e atende 384 hospitais públicos e privados. A chefe da divisão de hemoterapia, Renata Pavese, ressalta a importância da doação.
Então é muito importante que todas as pessoas que tenham vontade compareçam aos bancos de sangue, qualquer unidade de banco de sangue, e realize a sua doação, esse ato de benevolência.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A febre é um sinal que o corpo dá de que alguma coisa não está bem. Mas quando uma criança apresenta este estado, os pais devem correr imediatamente para o hospital? A doutora Lucy Pfeiffer dá dicas de como agir nesta situação. Acompanhe.
Pequenas conversas.
Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas. Falamos de crianças e adolescentes. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista do programa Dedica, que mantém essa parceria com a Rede AERP. Falamos então de crianças e adolescentes e hoje vamos falar sobre um sintoma muito comum na infância, a febre. O que vocês fazem quando o filho, uma criança que vocês estão cuidando ou na escola, se tem uma criança com febre, que seria uma temperatura acima de 37,5 graus e que se mantém e que não é dependente nem do calor onde a criança estava, nem de um excesso de agasalho. Então, a febre é sempre um sinal de alerta do nosso corpo que algo está acontecendo. É um sinal de alerta e também uma defesa do organismo. Ela pode significar muitas coisas e nem sempre a intensidade da febre é proporcional à intensidade da doença. Quanto mais jovem essa criança, quanto menor a idade, mais atenção temos que ter a ela. Mas ela não deveria causar desespero. O início de uma febre significa o início de provavelmente uma doença, mas ela precisa de um tempo para se instalar. Nenhum médico, nenhum pediatra vai conseguir, nas primeiras horas de um processo febril, diagnosticar a doença. Isso seria raríssimo. Então, o que teríamos que ter como cuidados? Primeiro, pensar quais foram os contatos, últimos contatos que essa criança teve e que doença pode ser que ela tenha pego ou se contaminado. Além disso, que mais, além da febre, temos de sintoma? Se a febre é isolada, sempre a primeira medida seria dar um antitérmico que habitualmente o pediatra que segue a criança receita. Então, um antitérmico e observamos. Ele leva normalmente os antitérmicos comuns de 40 a 50 minutos para fazer efeito. O banho, a temperatura que não precisa ser gelada, mas sim de 34 a 36 graus, porque se conseguimos abaixar uma febre dos seus 39 para 36, já vai estar muito bom. Normalmente se desce 1 a 1,5 grau de temperatura com banho de imersão e aguardar. Se com o antitérmico e o banho essa febre desaparece, retorna dali a algumas horas e é possível controlá-la com medicação de 6 em 6, espere. Consultem o médico pediatra que conhece a criança. Com certeza, levá-la a um hospital como emergência não é a melhor conduta. Lá vocês terão outras doenças, outras contaminações e, na maioria das vezes, a impossibilidade do médico em fazer um bom diagnóstico. Então, tenha um pediatra de confiança, tenha aquele que você pode levar, seja na unidade de saúde, seja no ambulatório, seja num consultório particular. Aguarde os sinais e sintomas aparecerem e, se é uma febre que não cede, abaixo de 38 graus, se ela é acompanhada de vômitos que também não cedem ou outros sinais de grande sofrimento, daí sim, para isso serve a emergência. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês todos na próxima coluna do Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
Crianças de 2 a 10 anos podem sentir dores nos membros inferiores durante a fase de crescimento. Entenda por que isso ocorre agora na entrevista da Amanda Iargas com o médico ortopedista pediátrico.
Fala, doutor!
A dor do crescimento é sentida por muitas crianças. Ela afeta principalmente os membros inferiores no fim do dia ou em momentos de descanso. Mas ela não atrapalha as atividades cotidianas e, se esse for o caso, é importante investigar outras possíveis causas para a dor. Eu converso agora com o ortopedista pediátrico Evandro Góes, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que vai nos explicar melhor esse assunto no quadro Fala Doutor de hoje. Começa com que idade vai até que idade a dor do crescimento, doutor?
Bem, a dor do crescimento ela começa normalmente em torno dos 2 anos de idade, e ela vai até os 6 anos de idade. Esse é o grupo principal, o grupo de maior frequência de dor de crescimento. Existe um outro grupo de dor de crescimento que ocorre dos 8 aos 12 anos, mas com muito menos frequência de ocorrência nesse segundo grupo.
E por que algumas crianças sentem e outras não?
Bom, normalmente tem um aspecto genético muito importante. Eu sempre digo que uma criança que tem dor de crescimento, quase que invariavelmente, um dos progenitores, um dos pais, tiveram dor de crescimento na infância. Então, ou o pai, ou a mãe, ou ambos. Às vezes, eles não conseguem se lembrar, porque acontece numa fase bem precoce da vida, mas, normalmente, um dos progenitores tiveram. Então, a gente sabe que tem um fundamento genético importante na ocorrência dessas dores.
E qual que é a característica dessa dor? Como que ela é sentida?
Bom, a dor de crescimento é uma dor que acontece de maneira geral. Vou falar da dor típica, que é no final do dia ou início da noite, normalmente na região anterior das pernas, na canela, ou atrás dos joelhos. Pode ser em um ou nas duas pernas. Ela ocorre basicamente com dor, mas não pode ter nenhum inchaço, nem vermelhidão, nem febre, nenhum outro sintoma. E ela dura no máximo, 40 minutos. Uma grande importância no diagnóstico dessas dores é o fato da criança melhorar com massagem. É muito raro uma dor, seja de qualquer outra causa em que a criança sinta-se confortável com a massagem, com o toque, com a pressão. Mas a dor de crescimento, como característica, a criança pede a massagem porque ela alivia as dores.
E como tratar? Precisa de algum medicamento?
Normalmente não, porque quando você faz, como a durabilidade vai lá até no máximo 40 minutos, se você fizer uso de um analgésico ou um anti-inflamatório, quando ele começa a fazer efeito, em torno de 20 a 30 minutos, a dor por si só já está passando. Então, o que a gente recomenda nas crises de dor de crescimento é que você eleve as pernas da criança, então use uma almofada grande, deixe essa criança deitada de costas, deixe a almofada embaixo, tenha em casa uma almofada ou de gel ou aquelas de borracha em que você possa colocar água morna, coloque uma compressa de água morna em cima da perninha e no final, se ainda persistir um pouco da dor, você faz massagem. Né, que alivia com algum óleo de massagem que não tenha cânfora, que não tenha nenhum cheiro, para que não tenha incômodo na pele da criança. E normalmente a dor vai embora, a criança vai dormir, e no outro dia ela vai acordar como se não tivesse nada, ela não pode mancar, ela não pode se queixar da dor, raramente às vezes ela se lembra que doeu.
No quadro Fala Doutor de hoje, eu conversei com o ortopedista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Evandro Góes.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.